Comissão de Educação vai trazer novamente ao debate a eleição direta para a direção de escolas públicas. Ministério Público confirma que legislação garante o uso de escolas como albergue. Audiência pública no Complexo do Baú vai discutir situação das comunidades atingidas pelas enchentes e deslizamentos de 2008. Estas e outras notícias nesta edição do Conexão Geral.
Conexão Geral, a sua dose diária de informação e cidadania, com Marisa Medeiros.
O Ministério Público de Santa Catarina arquivou o inquérito judicial que envolvia a utilização de uma escola do norte da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, utilizada como albergue durante o mês de janeiro, período de férias escolares. O desconhecimento de qualquer ilegalidade no procedimento, no caso da unidade municipal, abre campo para também isentar o uso de outra escola com o mesmo fim, uma estadual localizada no mesmo balneário de Ingleses, cuja autonomia administrativa e de gestão financeira também é reconhecida pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação de 1996. Na escola, intendente José Fernandes, estava hospedado um grupo de 28 alunos, formandos de oitava série do ensino básico, vindos de Caxambu do Sul. A intermediação do alojamento pelo gabinete do deputado Erneus de Nadal, do PMDB, foi alvo de acusações por veículos de comunicação. Para Nadal, a decisão do Ministério Público compensa em parte o ataque sofrido por ele. Observa que ficou numa situação desconfortável ao ter o mandato associado ao clientelismo. Erneus de Nadal foi o mais votado para a Assembleia Legislativa em 2006, quando ultrapassou a marca dos 72 mil votos. O parlamentar entende que o maior prejuízo com a repercussão negativa dada a uma ação que considera educativa foi a suspensão temporária da hospedagem de outras turmas neste verão, como a da escola Adele Fachin Zanuso, formada por filhos de agricultores da linha São José, interior de Caxambu do Sul. O deputado Pedro Quizai, do Partido dos Trabalhadores, é o novo presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A atuação parlamentar e profissional, ligada a temas que envolvem a educação, levaram o Quizai a ficar à frente da comissão. Professor universitário há mais de 20 anos, ele é autor de 5 livros e atualmente dá aulas em cursos de pós-graduação. No parlamento, contribuiu para o avanço da legislação na área, tanto no atual mandato quanto nos 2 mandatos anteriores na Assembleia Legislativa. Entre as leis de autoria do deputado está a regulamentação do artigo 170, aprovada em 1999, e que já concedeu mais de 170 mil bolsas de estudo para universitários com dificuldade financeira. Para o Quizai, a experiência acumulada na área deve ser uma importante aliada. No entanto, o parlamentar fez questão de ressaltar que o acúmulo de conhecimento também amplia a responsabilidade na condução dos trabalhos. Para o Quizai, nos próximos 2 anos, a Comissão de Educação deve ser a protagonista de debates estratégicos e polêmicos. De acordo com o presidente da Comissão de Educação, entre os debates para os próximos meses está o piso salarial dos professores, o plano de cargos e salários do magistério, a terceirização da merenda escolar no estado, a eleição direta para diretores de escolas, as bolsas de estudo do artigo 170 e artigo 171, o fortalecimento das universidades comunitárias, o fortalecimento da UDESC, a expansão do ensino superior e das escolas técnicas federais e a criação da Universidade Federal da Fronteira Sul na região oeste. A primeira reunião da Comissão de Educação está agendada para quarta-feira da próxima semana. Uma uma comitiva formada por moradores do Complexo do Baú, em Ilhota, esteve na Assembleia Legislativa para pedir que o Parlamento faça a ligação entre os atingidos pelas enchentes e enxurradas de 2008 e os governos municipal, estadual e federal. A presidente da Associação dos Desabrigados e Atingidos da região dos Baús, Tatiana Reichert, explica os principais problemas que motivaram o pedido de socorro feito pela comunidade aos deputados estaduais.
Todos que você possa imaginar, qualquer pessoa venha imaginar. Nós estamos sem transporte escolar, nós estamos com deficiência de escola, nós estamos com problemas de assoreamento de rios, a falta de acessos nas estradas, nós não temos maquinário nenhum trabalhando na agricultura. Praticamente 90 dias após a tragédia, nós temos áreas que estão sem acesso, sem energia, nós estamos ainda sem telefone e nós estamos tendo um problema grave, e que viemos fazer um pedido específico, na questão do auxílio-reação para os agricultores, porque a medida provisória diz que é para quem perdeu a casa. Mas nós temos muitos agricultores que não perderam a residência, mas perderam toda a produção agrícola. Então eles precisam fazer parte do auxílio-reação.
O Complexo do Baú compreende 6 comunidades com cerca de 1.000 famílias. Conforme a presidente do Fórum Parlamentar Permanente de Solidariedade e pela Reconstrução das Cidades Atingidas pelas Enchentes e Enxurradas de 2008, deputada Ana Paula Lima, do PT, questões relacionadas com habitação e agricultura devem ser enfatizadas na audiência pública que a Assembleia Legislativa vai realizar no local. A data já foi definida.
A gente sempre houve uma manifestação da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu mesma vivenciando a região do Médio Vale do Itajaí, do que a nossa gente sofreu com as consequências das chuvas, enchentes, deslizamentos, nada mais justo do que agora receber essa comitiva da Associação do Morro do Baú para que a gente possa realizar uma audiência pública naquele local para resolver de uma vez por todas o problema daquela comunidade, que é a questão da habitação, a questão da agricultura, as informações que as pessoas necessitam para dar continuidade à sua vida. Então marcamos para o dia 9 de março, às 18 horas, no município de Ilhota, para ouvirmos toda a comunidade, as suas reivindicações e cobrar do governo do estado uma ação mais direta, concreta, para a solução desses problemas.
Os deputados Giancarlo Tomelin, PSDB, Aderbal Ramos, Deba Cabral, PMDB, César Souza Júnior, Democratas, Décio Góes, do PT, e Juarez Ponte Celi, do Partido Progressista, também participaram da reunião com a comitiva de atingidos pelas enchentes e deslizamentos em novembro de 2008. Através de proposta do presidente e deputado Jorginho Melo, PSDB, o Legislativo catarinense realiza quinta-feira, 26 de fevereiro, às 7 horas da noite, em Joaçaba, sessão solene para homenagear a Cooperrio, cooperativa do Rio do Peixe, pela passagem dos seus 40 anos. A história da Cooperrio começou em 1969, quando um pequeno grupo de agricultores tinha dificuldades para produzir e armazenar os cereais, o que inviabilizava a produção. A solução foi unir forças e buscar uma alternativa que pouco tempo depois marcou a implantação da Cooperrio. Com matriz localizada em Joaçaba, a Cooperrio está presente nas regiões Oeste, Meio-Oeste, Planalto Serrano, Planalto Norte e Sul de Santa Catarina, além do norte do Rio Grande do Sul. Atende 55 municípios, possui 41 lojas agropecuárias, 3 postos de recebimento de leite, 2 fábricas de ração, 6 unidades de produção de suínos. O deputado Antônio Aguiar está comemorando a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação asfáltica da rodovia SC-477, no trecho que liga Papanduva a Itaiópolis. De acordo com Aguiar, o governo vai investir nesta obra cerca de R$ 35 milhões, investimento que vai gerar grande benefício ao desenvolvimento da região do Planalto Norte catarinense. A empresa responsável pela obra tem prazo de 2 anos para a conclusão. Na primeira quinta-feira, depois do Carnaval, 26 de fevereiro, fique ligado para os acontecimentos do Legislativo catarinense. 9 horas no plenário, deputado Osni Regis, sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Sessão solene às 7 horas da noite, homenagem à Cooperativa do Rio do Peixe. O evento acontece no Teatro Alfredo Siegwald, em Joaçaba. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.